Manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92. A música nos conecta e as boas entrevistas nos conectam aqui na 92, tá bom? 984410010, manda o WhatsApp pro Maninho pra participar aqui do Manos Radio Show na 92. Fechadíssimo? Fechadíssimo. E o cara que tá aqui comigo é um grande ser humano, já tive o prazer de entrevistá-lo algumas vezes, talvez três, talvez quatro, estamos fazendo conta, perdemos as contas, até porque ele já perdeu a conta de quantos ensaios fotográficos ele fez na vida. E ele tem uma história curiosa. Segundo ele, tem o chiclete dele grudado no último programa que ele foi comigo. Eu tenho o prazer de receber Davi Nascimento. Que prazer, meu velho. Como é que tá?
Mano, tudo certo. Muito obrigado. Realmente, a história dos chicletes vai ficar, né? A história dos chicletes grudou. Literalmente. É um prazer, mais uma vez, ter o merecimento. Eu gosto sempre de frisar isso. Porque não é evolução que a gente consiga conquistar se antes a gente não tenha a consciência de valorizar o que é nosso, o que é da terra, o que é por perto. E pra mim é uma honra estar aqui mais uma vez merecendo esse espaço contigo.
Pô, obrigado, velho. Falar em terra perto, você é de Tubarão, do ladinho então?
Do ladinho.
Tá, não foi embora, continua em Tubarão.
Cara, não há necessidade, as pessoas às vezes me perguntam isso, né? Porque o nosso trabalho ele acabou tomando um âmbito nacional. Eu tô sempre viajando, mas a rede social é a minha casa. E para as pessoas que acessam, quando elas nos contratam, elas geralmente, pela experiência, nem precisam saber onde a gente mora. Não faz diferença estar em Tubarão ou se eu estivesse em São Paulo.
Ô Davi, olha aqui, eu acredito que muitas esposas têm a reação que a minha tem quando se depara com teu feed, né? Porque isso é comum, porque como ela te segue, então uma ou duas vezes por semana, eu chego em casa ali umas 7h30, ela diz, meu Deus, as fotos do Davi são lindas, né? Assim, pois é, daí é aquele papo, será que um dia ele poderia? Isso é normal, cara, esse desejo. A sua lente virou um objeto de desejo já?
Cara, é pra isso que eu trabalho, né?
Esse é o foco do negócio.
Eu costumo dizer que eu nasci pra trabalhar com coisas relacionadas a expressões artísticas. Então, eu tô em casa, o que eu faço é o que eu amo. Trabalho há 11 anos e cada vez que eu vou para um ensaio fotográfico, por exemplo, para um casamento, os clientes costumam dizer, poxa, nunca fiz um trabalho contigo, mas parece que é a primeira vez, porque eu me empolgo e falo palavrão quando tudo tá muito bem, tá. Muito legal. E o que eu quero dizer é que eu amo o que eu faço e a minha estratégia é fazer com que as pessoas enxerguem isso como objeto de desejo.
Agora, então, para mim, você tem um segredo que é muito simples. Muito simples o teu segredo e eu vou revelar aqui. Para mim, porque assim, eu vejo ilustres desconhecidos na tua timeline e eu vejo grandes conhecidos, muitos famosos, né? E o que eu vejo é a mesma foto para os dois. Entende? Pessoas que eu não conheço, trabalhos maravilhosos. E a gente viu o Hulk, por exemplo, você falou, o Hulk bombou recentemente ali, né, o jogador, eu vejo com a mesma qualidade. Esse é o segredo mesmo, cara?
Não, então, olha que coisa interessante, as pessoas elas sempre ficam muito curiosas para saber de como nós chegamos, de como é o relacionamento, de como foi o momento desse contato com os famosos. O que muita gente não sabe é que, por exemplo, fiz o casamento da Nicole Baus, do Carlinhos Maia, do Eduardo Bolsonaro, esse trabalho com o Hulk, do Rafael Portugal, do Fábio Porchat, e todas essas pessoas, elas tiveram como referência os trabalhos que eu fiz antes. Então, por exemplo,
famosos, né?
Não, eles conheceram por causa dos famosos, isso é uma rede, né?
Tá.
Mas a referência, eles vão lá no meu feed, quando eu fiz o casamento da Nicole Baus, e ela falou, poxa, queria que tu não deixasse de pensar numa foto nesse tipo. Aí era um casamento que eu tinha feito em Criciúma.
Caraca,
que por sinal, o Criciúma, hoje não, há 11 anos de trabalho, talvez seja a cidade que eu mais tivera feito casamento. Criciúma, muito obrigado por me receber também.
A gente exporta casamentos de qualidade aqui também, né?
Cara,
Criciúma tem isso, né?
Criciúma tem um bom gosto absurdo. Então, que bom que eles permitem que eu esteja inserido nisso.
Agora, vem cá, quando fala de bom gosto, né? A sua lente, ela é crítica. O Davi, ele é crítico, ou seja, você não faz o nome baseado em aceitação plena de tudo, ao contrário.
Exatamente.
Você tem um olho e você vai dizer, não, peraí, vem cá, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, eu tenho certeza que você é assim.
Absoluta.
É, eu tenho, o teu jeito já dá pra saber, entendeu? Óbvio, cara, não, aqui nós vamos e não vamos. Como é que você diz não pra uma noiva, por exemplo?
Ah, cara, eu adoro fazer isso. Eu adoro.
Dizer não pra noiva?
Digo com todo jeito do mundo, isso não quer dizer que ela não possa sugerir. Eu, na verdade, eu adoro bater um papo. Tá. E adoro, não há problema nenhum quando alguém chega pra mim e fala, Davi, é possível fazer isso? A questão é, se eu acho que não é possível, eu digo, olha, eu não consigo fazer. Tá. Eu não tenho habilidade em copiar o que alguém já fez. Eu gosto de chegar no ensaio e não ver foto antes do local e ser pego de surpresa. Então, a minha mente funciona, e daí eu respeito isso, as surpresas, a pressão. É disso que eu gosto. Então, por exemplo, faz umas 2 semanas eu tava no make-off de uma noiva, e tava ela, a madrinha e as mães, e no local tinha uma poltrona. E daí eu comecei a dirigir a noiva, aí ela sentou uma hora na poltrona, e daí a mãe falou assim, ah, olha que legal, deita aí, faz uma foto aí deitada. E daí a hora que eu vi, aí todo mundo, isso, olha, fica legal fazer uma foto aí deitada. Aí a noiva olhou pra mim e eu falei, olha, se todo mundo disse pra fazer uma foto aí deitada, é justamente o que eu não vou fazer.
Não vou fazer, é essa que não
aí
vou fazer.
Todo mundo me olhou meio assustado, e daí eu comecei a rir e falei, é que se todo mundo pensou em algo, então eu entendo que é justamente a originalidade que eu não vou conseguir obter. Eu até faço uma foto se tu quiseres, mas eu proponho algo um pouco diferente.
Vamos
disso,
evoluir,
que ninguém pensou, exatamente. Ah. Então, eu faço questão de dizer não, mano, porque pra mim é uma forma de respeito com o cliente. Se ele me contratou pra pensar em algo que seja dele, claro, né? Eu vou ter uma foto de um casal se beijando, isso já foi feito. Mas as pessoas têm que olhar minha foto e pensar, dessa forma é a característica do Davi. Então é uma forma de respeito dizer não.
Quando você fala sua característica, eu vejo um DNA na tua foto, cara, que ele é impresso. Sabe aquela história? Se eu ver uma foto, se você não assinou, eu sei que é sua. Tu entende? Assim, chega num momento, pra mim a tua arte ela é tão elaborada e tão natural ao mesmo tempo, que eu acho que essa é a tua qualidade. Sabe, de verdade, eu consigo olhar pra tua foto e ver uma elaboração artística absurda, mas ao mesmo tempo você extrai um tom de naturalidade daquilo que deixa a foto viva. Eu acho que pra mim essa é a tua maior qualidade, cara.
Então, mano, olha só. Obrigado, cara. Eu acho que, olha, dificilmente eu vi alguém fazer uma análise, tirar uma polpa do suco como tu tens feito do meu trabalho. Não, obrigado, por isso que eu tô orgulhoso em ouvir isso.
Olha,
tá?
Que eu vejo tanta foto tua por causa da minha esposa, rapaz, que eu já decorei as tuas fotos.
Exatamente, o meu trabalho tem isso. E eu te conto o segredo, que não tenha nenhum fotógrafo vindo, por favor. Por exemplo, eu tô com um casal na beira do mar, tá? E daí eu digo pro casal, eu sou o fotógrafo que dirige. Eu digo pra eles, olha, o tempo todo eu vou simular cenas de filmes, e nesses milésimos de segundo eu vou clicando algumas coisas. Se tiver alguma coisa que seja feito que não esteja de acordo com o que eu dirigi, às vezes é justamente isso que é preciso. Porque ao mesmo tempo que eu dirijo o tempo todo, eu não congelo. Tá. Eu não digo tá errado. Não existe certo e errado na direção.
Continua, né? A direção continua.
Exatamente.
Ela tem que ser viva.
Aí às vezes eu digo pro casal, ó, eu vou pedir pra que vocês andem um ao lado do outro, e a cada 3 passos você pega na mão dela, solta e olha pro chão. E falo isso pro noivo. E eu digo pra ela, quando ele pegar na tua mão, tu encolhe os ombros e olha pro outro lado. Tá. Aí o que que acontece? E eu digo, vamos lá, 1, 2, 3, já. Eles saem fazendo aquilo e tipo assim, ficou meio complicado o que eu falei, é muito detalhe. E nesse meio complicado, eles vão tentar fazer e não dá muito certo. E é aí que existe a originalidade.
Ali que é o momento, né?
Ali que é o momento. Porque se eles fizerem exatamente o que eu pedi, vai ficar igual a tudo que já existe.
Vai ficar mecânico.
E vai ficar mecânico.
É isso que você não quer.
Então, vai chegar um momento desse que ele vai tropeçar e ele vai perceber que não deu certo e ele vai abraçar ela por segurança, por um sistema de defesa. E é ali que existiu a foto verdadeira.
Agora, olha aqui, vem cá. Você fala uma coisa. Pra mim você... eu olho pro Davi, né? E por tudo que nós já conversamos, eu vejo o Davi no que muitas pessoas consideram o topo da profissão, né? Quer dizer, você tá maduro, eu vejo o seu trabalho muito, muito natural. O Will Smith falou pro Chris Rock, né? Uhum. Que, na verdade, pra história toda, né? O Denzel Washington falou pro Will Smith, quando você tá no topo que o diabo mais te atenta, né? Quando você olha pra sua arte, você consegue enxergar a sua arte com esta soberba. Eu não falo isso como um pecado capital, tu entende? É o entendimento da tua maturidade artística. Como é que você se enxerga?
Mano, fica muito à vontade pra fazer qualquer tipo de pergunta, porque
fico,
pra mim,
sou...
um diálogo, desde que seja de forma educada, não há problema nenhum. Qualquer pergunta deve ser feita. Eu não sei se eu entendi a tua pergunta, mas tu quer dizer...
Como é que você enxerga a sua arte como uma arte incrível e única, maior do que ela é, talvez, ou não?
Não, eu enxergo ela com muito orgulho, E muitas vezes, depois de fazer uma foto, chegar em casa, editar e ver o resultado, eu comemoro e às vezes eu digo para mim, cara, fiz isso muito bem.
Tá.
E acho isso totalmente saudável. Isso é a natureza de quem primeiro tá bem consigo mesmo, e eu tô bem consigo mesmo. Mas eu gosto de dizer sempre que há 11 anos trabalhando, eu nunca deixei de evoluir profissionalmente. E isso acontece porque todas as minhas vitórias eu comemoro por no máximo 3, 4 minutos.
Tá.
Quando eu ganhei a primeira foto premiada em 2013, eu comemorei muito. Mas aí em seguida eu já pensei, cara, eu agora tenho vontade de ganhar a segunda.
Tá.
Quando eu ganhei a centésima, eu pensei a mesma coisa. Quando eu me tornei o fotógrafo brasileiro mais premiado do mundo, quando eu fiz o trabalho do filho do presidente, todas essas situações de vitória não convencional, eu sempre penso, cara, a partir de agora as pessoas vão exigir mais de mim ainda. A expectativa será maior, a cobrança será maior, menor índice de erro precisa existir. Então, eu comemoro e acho que muitas vezes eu fiz bem feito. Outras vezes eu acho que algo precisa melhorar. Mas em todas as situações eu sempre entendo que aquilo não pode tomar conta de mim. Porque a minha vida é baseada em evolução.
Você é o fotógrafo ainda, né? Essencialmente você é aquele ser que você sempre foi.
Sim.
Né? Dependendo da sua arte, você é o fotógrafo.
Exatamente. Inclusive eu às vezes até fujo de situações que tentam fazer com que naturalmente, por exemplo, eu até nunca falei isso publicamente, mas eu já fui convidado pro Big Brother.
Tá.
Pra ir pro Big Brother, tá?
Não fala isso pro Choque. Agora ele morre do coração.
Não,
Choque, Choque, vem cá. Não, agora, Davi acabou de confidenciar pra mim uma coisa que vai te causar problema. Davi, por favor, repita.
Inveja, será?
Não, vai causar problema pra ele, por favor.
Eu acabei de falar aqui, eu achei que eu tava falando só pro mano, mas eu tô falando pra toda a audiência, né? Que eu já recebi o convite pra ir pro Big Brother.
Ah, é? É. E consegue passar o contato, caso não quiser ir? Às vezes tu não quer ir, tem um amigão aqui, um brother.
Vai que não quer ir, né? Mas tem alguém que...
É o cara do pagode também.
Ô, Davi, agora você acabou com a vida dele.
Vou até seguir no Instagram agora.
Você acabou com a vida dele por ter falado isso, tá?
Tu deixa só eu finalizar.
Continua, vai, depois você vai.
É que daí tem aquela coisa assim, cara, se eu me tornar alguém que tem uma imagem que é mais forte do que o trabalho, tá, do que aquilo que eu sou capaz de produzir, então não é algo que me pertence.
Ou seja, a estrela é o seu trabalho, não você.
Eu tenho uma vaidade extrema de ser reconhecido pelo que eu sou capaz de fazer.
Tá.
E não a troco de nada. Então, assim, não que ir pro Big Brother me deixaria conhecido a troco de nada, mas talvez isso pudesse ser mais acentuado do que o meu próprio trabalho. Então, tipo assim, eu não estou disposto a isso. Então, o meu trabalho, a minha condição de ser humano, de produzir, em primeiro lugar, por isso que, por mais que eu comemore, por mais que eu acho que algo tenha ficado muito bem feito, o pé tem que estar sempre no chão pensando, as pessoas vão pensar, vão querer mais, as pessoas vão exigir mais, e eu tenho a necessidade de sempre procurar fazer as coisas do meu melhor.
Ô Davi, a precificação disso, porque com a autocrítica, né, com o entendimento do teu trabalho, com a tua maturidade artística, você tem que precificar isso. Pra mim, a precificação é sempre um problema, cara, porque como é que você define o preço do teu trabalho? Você fotografou tantos famosos e tantos desconhecidos, mas o teu trabalho é um só. Como é que você precifica isso?
Eu só vou seguindo um fluxo.
Você vai botando preço, vai mandando? Mas é mais feeling isso, cara. Porque a tua composição, com certeza, ela é baseada em tecnologia, no equipamento que você utiliza, né? Na tua evolução pessoal, em curso, na construção do profissional. Isso tudo tem que ser precificado.
Sim, e tu sabe que o custo mais caro disso, mano, é aquilo que eu falei anteriormente, a expectativa e o nível de exigência. Porque se eu falar, tem um ditado que eu gosto de dizer muito, que é um produto mal feito, ele só é caro se ele é mal feito. Ah. Entendeu? Porque se você me pedir um orçamento e eu digo que custou R$1.000, e tem um outro fotógrafo que cobra 300, se esse de 300, por ser um terço do valor, não fizer tão bem feito, quem o contratou vai pensar, mas tudo bem, custou 300.
Tá.
Agora, se a pessoa me pagou 1.000, 3 vezes mais, e eu não fiz tão bem, ela vai pensar, cara, mas eu já contratei justamente o Davi, paguei mais pra isso. Então, o valor do meu serviço, ele tem um agregado aí que é principalmente esse valor abstrato, que é o da expectativa e da exigência.
Vamos falar disso na volta, pode ser?
Pode, claro.
Eu tenho o prazer de receber ele, grande ser humano, grande bruxo, grande profissional, Davi Nascimento. Segundo Fernando Choque, a definição para você foi o fotógrafo pica das galáxias. Pode ser também?
Quem falou?
O meu produtor te definiu assim, pode ser?
Cara, com aquele cabelo ali ele pode tudo.
A gente já volta aqui no Manos Radio Show. Voltamos, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta e as boas entrevistas nos conectam, os bons papos nos conectam. Eu tenho certeza, agora eu vou dar uma dica para você, homem, se a sua esposa, namorada, né, noiva está do seu lado, desligue o rádio agora, né, porque o cara que tá aqui comigo, infelizmente, ela vai se apaixonar, não por ele. Não é por ele, mas é pelo clique dele, pela foto dele, pelas cores, pela textura, pela vida que ele dá. Davi Nascimento, fotógrafo, tá aqui comigo. Ô, Davi, eu não consigo te definir além de fotógrafo, né? Porque algumas pessoas dizem que o Davi é fotógrafo das estrelas. Pra mim, o Davi é fotógrafo. É a definição essencial do que você faz. Como é que você se define?
Eu pessoalmente me defino, a gente até conversou isso aqui há alguns segundos, como alguém que nasceu para trabalhar com expressões artísticas. Tá. Então eu tenho uma ligação e uma história muito forte com a música, que você já conhece, e hoje com a foto, expressões artísticas através do som, hoje através da imagem. Eu trabalho com fotografia, não abro mão do meu perfil de trabalho. Se alguém achar que o título disso é fotógrafo, eu tenho um amigo que me chama de Lambi Lambi, que eram os fotógrafos de um tipo de 40, 50 anos. Eles usavam aquele processo antigo de fotografia, entravam dentro de uma cabinezinha e depois ficavam colando um papelzinho, aí eles passavam o dedo na boca, assim. Aí o apelido era Lambi Lambi. Então, tipo assim, não tem problema nenhum. O intuito é fazer o trabalho bem feito. Se for dos famosos, legal, isso agrega um valor interessante e a minha mente é bem aberta para isso também.
Agora aqui, Vika, quando você tá num processo de construção, né, você é uma pessoa que parece não, você é uma pessoa que com certeza gosta de ter o controle absoluto de tudo que você tá fazendo, até porque a tua arte não seria o que é se você não tivesse. Perder o controle te tira do sério.
É uma das coisas que mais me tira do sério.
Cara, eu tenho certeza que isso te tira do sério, cara. Só vendo o teu espírito, eu tenho certeza que isso é o que te desconstrói. Quando você perde o controle, né? Não da foto, né? Mas do ambiente, do momento, né? Da construção e da direção.
Pra não levar pra um lado muito pessoal, eu diria que profissionalmente, quando alguém me contrata, a minha obrigação é gerar um resultado que pelo menos a satisfaça. Se eu conseguir surpreendê-la, melhor ainda. Se eu conseguir ser simpático, melhor ainda. Se eu conseguir entregar um extra, melhor ainda. Mas pelo menos eu tenho que ter a obrigatoriedade de fazer aquilo que ela esperava. Então, se alguém mexe no ambiente que eu tô trabalhando, pode ser que eu corra esse risco. Né? Já teve situações, por exemplo, de eu estar num ensaio e de repente alguém começa a usar uma serra elétrica e daí eu não consigo conversar com o cliente, dirigir. E mesmo assim eu sempre dou um jeito de contornar, porque eu acho que tudo é muito legal quando a gente resolve com um diálogo. Enfim, queres continuar a pergunta?
Não. É só isso aí, eu já senti isso de você. Agora, eu tenho uma coisa que eu já vivi como publicitário, que eu tenho certeza que você vive a todo momento, né? A gente que acaba trabalhando com de fazer uma campanha publicitária, você olha pra ela e tem certeza que ela tá boa, tá bacana, tá acima das expectativas. E quando você apresenta isso pro cliente, isso não deixa ele satisfeito, deixa ele encantado. Já vi cliente chorar em campanha. Eu imagino que você já viu muita noiva chorar quando você entrega o seu trabalho final. Quando você entrega o trabalho que você sabe que tá muito bom, e aí você entrega pra ela e o olho dela começa a brilhar em cada foto. Isso deve ser muito comum, não deve?
Eu não recordo se eu vi alguém chorar, mano.
Chorar, sim.
Mas
só o noivo, né? O noivo chora, né?
o que na verdade às vezes algumas noivas falam é que elas choraram pô, eu tô aqui, chorei, me emocionei, às vezes por um ensaio de gestante, às vezes por uma noiva, às vezes com uma foto que, às vezes tem essas situações, né, a noiva não falava com a mãe ou com o pai por um período, ou o noivo não falava e naquele momento eu consegui ajudar a criar uma foto que existia uma dificuldade de contato entre um pai e o noivo e o pai do noivo. E eu consegui ali, em questão de segundo, criar uma foto que representa emoção. Então, isso também às vezes emociona, né? Isso geralmente emociona. E o retorno que o casal me dá às vezes é: poxa, nós choramos, ou nós tivemos aqui um impacto emocional muito grande. Eu costumo
ouvir. Mas você se emociona? Ou não? Porque eu já fui apresentar evento que eu chorei, cara. Eu não podia chorar. Não, eu tava assim, lá apresentando.
Eu acho que um dos motivos para a gente obter o resultado que a gente obtém na foto é que eu trabalho com coisas relacionadas à emoção e eu sou altamente emotivo, né? Eu sou o tipo de cara que choro arduamente quando tinha aquele programa do Gugu de Volta para Minha Terra, que ele pegava alguém em São Paulo, levava para o Nordeste, e que fazia 15 anos que não via família. Eu me jogava no chão chorando. Esses dias eu acordei, cheguei para as minhas filhas e elas falaram: pai, tu tá chorando? 9 horas da manhã, o que que houve? Eu acordei cedo e tava vendo o filme do Thor. Então eu choro vendo o filme da Marvel, cara. Sou bem chorão. E imagina numa cerimônia de casamento, né? Quando às vezes tem os votos e a noiva pega pesado com a história de que alguém já não tá mais presente.
Aí dói, né?
Aí acabou. Aí eu boto a câmera na frente do rosto e as pessoas me olham e pensam: nossa, ele já tá uns 10 minutos batendo foto. Não, eu tô tapando pra
ninguém ver. Você tá ali pra emocionar.
Chorando.
Existem cliques que você se arrepende de ter feito ou não? Ou isso não... Esses cliques bastam não ser mostrados?
Não, sabe que quando os fotógrafos começam a trabalhar comigo, tem uma equipe, eu sempre digo pra eles: olha, a cada 5 minutos tu pega a câmera no meio do evento, do ensaio, onde for, e já faz uma limpa. Porque chega no final do evento, você
vai excluindo já?
Já. Você pode ter um evento que eu faço uma média de 2.000 fotos, como pode ter 4 ou 5 mil. 5 mil fotos por um trabalho de... um fluxo de trabalho posterior é desumano. Então, aquilo que eu fotografo no ensaio, no casamento, que eu vejo: poxa, isso aqui não precisa, poxa, isso aqui não é legal, isso aqui é deselegante, isso aqui ficou tecnicamente feio, eu já vou apagando. Eu não costumo trabalhar com arrependimentos. Aqui na nossa empresa a gente não trabalha com a expressão arrependimento.
Mas olha só, vem cá, uma das coisas pra mim que é comum, na verdade natural da vida, de todo profissional, é quando ele chega num estágio de profissionalismo, ele precisa, ele é obrigado a começar a repassar seu conhecimento, né? Porque a sua arte, ela é tão grande que ela não pode ser só sua. Você entende? Como é que você enxerga isso? Tá na hora já do Davi começar a repassar esse conhecimento? Você tem pupilos que te seguem ou não?
Um pouco contraditória a minha opinião sobre isso. Aquele momento que eu gosto de
falar sobre isso. Eu já sei, eu fiz essa pergunta porque eu já sei que é contraditória a tua opinião.
Primeiro que eu acho que nem sempre as pessoas reconhecem por muito tempo que tu faz pelas outras, e isso eu me incluo, tá? Então, por exemplo, às vezes, se é... Davi, eu sou fotógrafo também, sou teu concorrente, tô precisando de um equipamento, tô precisando de uma ajuda aqui, um cartão deu erro, tu me ajuda? Ajudo. Então, eu tô sempre disposto a ajudar. Agora, eu já tomei a consciência de que não é interessante, às vezes, esperar muito em troca, porque no momento que a pessoa está te absorvendo, ela sempre é grata. Depois pode passar um período que ela já... tu vai ouvir uma entrevista dela, ela não vai citar que aprendeu determinadas coisas contigo. Então, tenho minhas ressalvas em relação a passar conteúdo por uma questão poética, porque isso é muito forte dentro de mim. Eu costumo brincar dizendo o seguinte: se a Ford ficar por um ano criando um projeto de um novo carro...
Refaz, começa de novo. Se a Toyota...
Ninguém falou em outro nome, que eu falei Toyota. Quem foi Toyota, que ouviu diferente disso? Se a Toyota fizer...
Aqui é Ford antes, tá no programa de antes.
Mas eu vou ter que citar outra concessionária. Tá, mas eu vou citar então por concessionária X.
Tá, vai.
Montadora X. Se a Toyota fizer um projeto de um ano de um novo carro, ela vai pensar: poxa, foi um artista que fez o design italiano, e nós... isso aqui tá muito forte, tá lindo, tá poético. Vamos passar isso aqui pras outras montadoras? Tá. Não vamos passar. porque a poesia é diferente do negócio. Então, tipo assim, eu vendo os meus cursos. Se alguém quiser aprender, eu já disponibilizei. Agora, as pessoas não podem esquecer que eu usei muito tempo e muito dinheiro para chegar onde eu cheguei. Não vejo com bons olhos entregar isso de graça para alguém, para essa pessoa não me dar a garantia de que ela vai ser grata para sempre. Então, acho justo ela fazer da mesma forma como eu, tracei um longo caminho, e eu acho justo ela retribuir financeiramente por isso.
Eu gostei dessa resposta, cara. Então faz o seguinte, manda lá, Instagram, procura lá, DN Fotos, né?
D de Davi, tá. N de Nascimento, DN Fotos.
Nossa, mais fácil impossível, procura lá, né? E aí o desafio pra você, mulher, casal, né, cara? Pras as mulheres, principalmente, se você não conhece o trabalho Davi, que eu duvido. Eu duvido, né, cara? Mulher, meu velho, que vai casar. Quando mulher inventa de casada, ela conhece o teu trabalho. Eu tenho certeza que ele vira uma referência pra ela. Bruxo, obrigado sempre pelo carinho, pelo respeito.
Né? Isso já é um tchau?
Já é um tchau, acabou, cara. Não tem jeito. E aqui o seu convite agora, você vai voltar, porque nós temos novidades tecnológicas aqui. Aí você vai voltar pra gente concretizar isso daqui. Não vai demorar muito, tá?
Ó, em minha defesa, você falou, mano, umas duas, três vezes sobre as mulheres gostarem do trabalho. Isso é muito bom. Porque quando a gente faz um ensaio, um casamento, e que eu faço 500, 1000, 2, 3 mil fotos, que a mulher se sente muito bem com isso, o noivo acaba perdendo o cargo de ser o fotógrafo oficial dela, e isso dá uma tranquilidade para a vida dele, pelo menos por alguns meses e um ano. Talvez, então assim, ó,
um aninho, né?
Os homens, os namorados, os noivos, pensem nisso com carinho, porque eu resolvo bastante problema de vocês.
Tá, agora eu quero saber o seguinte, você vai fazer a foto do meu casamento? E a mim, se você não falar para a Débora que você vai fazer, eu vou ter problema.
Débora?
Não.
Tamo lá, o Instagram é aquele.
Eu tenho problema, cara.
Qual o problema?
Não, se você não fizer o meu, você vai
ter problema. Ah, tá. Já tá garantido, então. Já tá feito.
Feito? Davi, obrigado, meu velho. Davi Nascimento, um monstro, um gigante e principalmente um cara que sabe ser quem ele é. Isso aí pra mim é incrível. Um ser humano incrível. Esse é um dos caras que eu tenho um grande prazer de conversar sempre. Sempre. Bom demais. Davi
Nascimento.
Eu quero
estar sempre contigo aí. Obrigado pelo papo.
Obrigado, meu velho. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes. Não esqueça de uma coisa. Neste programa, somos todos humanos, inclusive o Davi Nascimento.